vida, prefiro andar descalço. O chão é quente pra nós, mas juntas somos água.
As periferias de São Paulo são locais com cultura pulsante e viva. Mesmo sem apoio do poder público, surgem por lá, geralmente em bares e outros locais de encontro, os saraus, onde os artistas, músicos, poetas, dançarinos expressam suas sensibilidades e visão do mundo. Outro fenômeno também presente são os chamados slams, batalhas de poesias, onde os poetas apresentam seus textos para um jurado que é formado na hora pelo público presente. A ideia surgiu do poeta norte-americano Mark Kelly Smith, que criou esse evento para estimular a prática poética entre o povo. Aqui no Brasil, a ideia foi replicada por Roberta Estrela Dalva, que criou o Zap Slam em 2008, e atualmente há mais de 50 slams em todo o país. É dentro desse contexto que apresentamos a poeta Mídria, de 24 anos, formada em Ciências Sociais pela USP e faz atualmente mestrado em Antropologia. Mídria tem trajetória no Sarau do Vale e no Zap Slam, onde venceu a disputa de 2018. Tem 3 livros publicados e seus textos discorrem de temáticas que vão desde o racismo, a solidão da mulher negra, autocuidado, amor e espiritualidade. Mas Mídria é sobretudo uma alma sensível. Na conversa que tivemos na sua casa, sentimos que não é possível ficar indiferente diante das palavras e ideias que ela compartilhou conosco. E começamos aqui com a Mídria recitando um de seus primeiros sucessos, Paulistana Periférica.
Uma vez, um garoto de 10 anos foi até o Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram, escreva, nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas, o que é ser paulistano, o que é ser paulistano, o que é ser paulistano e o que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, o que dá pra se ver é que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa paulistéia desvairada. É que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Mídria é uma pessoa não binária que nasceu, cresceu na periferia de São Paulo, no extremo leste da cidade, num bairro chamado Recanto Verde Sol. Foi nesse bairro que eu estudei, que eu conheci os movimentos literários da periferia, os saraus, especial, com o Sarau do Vale.
Danilo Paulo, idealizador do Sarau do Vale.
O nome Sarau do Vale porque ele nasce no bairro Jardim Vale do Sol, que faz parte do distrito do Iguatemi, que é um subdistrito de São Mateus. E ali em 2015 a gente começa as atividades. A gente já conhecia muitos amigos que eram artistas e que são artistas. Outros foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E aí foi dessa forma. E aí como funciona? A dinâmica inicial era mais ou menos assim. A gente convidava artistas, né? Primeiro amigos dali da nossa rede de contatos, para se apresentar, amigos que tocavam violão, uns faziam cover, outros tinham música autoral, alguns poetas. E aí uns meses depois a gente passou a convidar pessoas mais de longe, né? E também priorizar também lançamento de livros, lançamento de fanzines, antologias poéticas, lançamento de álbuns. E assim ele permaneceu por mais de 5 anos.
Um slam de brincadeirinha, assim, na Semana de Ciências Sociais, que quem conduziu foi o Eugênio Lima, que é uma das pessoas que trouxe o slam para o Brasil, né? O Zap, o primeiro slam brasileiro, foi criado pelo Núcleo Bartolomeu. O Eugênio é uma dessas pessoas que faz parte do Núcleo. E aí, de repente, eu tava lá entendendo quais eram as regras, a história. E aí, foi todo um processo de uma abertura de mundo mesmo, assim. E no ano seguinte, a gente já criou um slam na faculdade para recepcionar a galera negra, indígena, por conta das cotas. Então, foi muito um processo de conhecendo e criando e também contribuir com o sarau à medida em que eu me descobri lá como poeta e também chamar atrações.
Participantes do Zap Slam de 2010, registrado pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.
1, 2, 3,
Zap!
1, 2, 3, Zap! Zap leva meu raciocínio a pensar rápido, é zap de zup, é zaz, como uma bala, uma fala rápida, ansiosa, disparada.
Mas Santia falou, Criança é fácil.
Navegam rispidamente num mar sólido, intransponível.
Roberta Estrela Dalva, idealizadora do Zap Slam.
É uma batalha de poesia falada, uma competição de poesia falada, que tem três regras básicas. Poemas próprios, no máximo 3 minutos, sem acompanhamento musical. E tem um júri popular, que é escolhido na hora, que dá notas de 0.0 a 10.0, o que pode parecer uma ideia meio estranha, né? Dar nota para poema. Mas não é para o poema escrito a nota, mas é para performance, né? É como o poeta, a poeta e poeta está utilizando ali as palavras, o corpo, a voz, como se relaciona com o público.
Performance de Mídria na Flip 2022.
Ai, gente, quanta notícia ruim, que clima bad, clima tenso. Eu acho que a gente está precisando de uma limpeza energética, poética, ética. Eu nasci em 1999. Lula foi eleito pela primeira vez em 2002. Eu sou uma criança nascida do vermelho, tenho uma estrela tatuada na minha testa que reflete meu chakra coronário aliado com as políticas de assistência social. Eu sou uma jovem mística, muito mais para anarquista do que para petista, mas tenho que assumir que crescer na era PT tinha saudade de alegria e de esperança de um Brasil criança. Vocês estão sentindo essa pressão no ar, na atmosfera? Talvez seja o momento de usar um pouco de reiki, fazer uma meditação coletiva. Vamos para yoga da reparação histórica.
Eu sempre, em algum momento, assim, das entrevistas, às vezes acabo falando da minha avó, porque os textos que eu escrevo, eu quero que em algum lugar eu consiga conversar com a minha avó sobre eles. Minha avó é essa pessoa debochada, essa pessoa que, pelo menos comigo, ela tá sempre rindo, ela tá sempre fazendo uma gracinha. E aí, eu acho que um jeito de abrir diálogos é rindo, um jeito de abrir diálogos é pensando sobre eles com leveza. A gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, né? Eu não fui uma pessoa criada assim, nesse contexto, né? Eu sempre tive que me desdobrar um pouco, ser várias versões de mim para conseguir dar conta de uma família interracial e de outros embates que eu tava ali vivendo, crescendo. Então, ter flexibilidade e rir da vida e rir dos problemas para não se afundar neles, eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que é uma maneira de dizer também, a gente é melhor do que isso, sabe? A gente consegue ser melhor do que todas essas incongruências, todas essas faltas de coerência que o mundo tem ainda, né?
Como eu disse anteriormente, a região onde a gente mora é o Iguatemi, né? O Iguatemi é um dos bairros mais carentes de São Paulo. É o IDH baixíssimo, o índice de evasão escolar muito alto, o índice de violência também muito alto. E ter o Sarau do Vale aqui, a gente se viu que impulsionou muita gente a começar a não só querer escrever, mas querer produzir música, a montar coletivo, a montar eventos, porque eles viram que a iniciativa nasceu dos próprios moradores ali, né? Não veio do poder público para o bairro. Então, nasce da gente, de acordo com as nossas necessidades, e a gente vai girando. Quando a gente rodou as escolas agora, a gente percebeu muita criançada, adolescente, pré-adolescente, trazendo as escritas deles para nós, apresentando.
Eu tenho uma relação de... acho que um pouco de amor e ódio, assim, com a cidade. Mas eu também fico pensando, às vezes as pessoas corporificam, né? E fazem da cidade uma sujeita, tipo, ai, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Mas de que São Paulo que as pessoas estão falando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está nesse sistema que mói a gente, né? Essa forma de gerir a cidade que é muito dolorosa, eu entendo que a maior potência, a maior beleza está nas pessoas, está naquilo que a gente faz, naquilo que a gente construiu. E... Eu gosto muito de São Paulo, no fim das contas. Eu fico meio brava, assim, quando falam, ai, esse São Paulo, que saco, o que fazer de São Paulo e ir embora. Mas se a gente buscar ressignificar esse espaço, né? Ter relações e trocas mais justas dentro dessa cidade, isso é possível.
Ouça os outros episódios da série de reportagens sobre os 470 anos de São Paulo, com produção de Guilherme Strozzi, sonoplastia de José Maria Pardal, reportagem de Nelson Lim para a Rádio Agência Nacional. Choro por isso.
festa é dolorida pela alegria, pelo cansaço, na contramão de todo descaso. Entre nós não existe o choro calado.